11 de setembro de 2001.
This is as close as we can get to the base of the World Trade Center. You can see the firemen assembled here, the police officers, FBI agents, and you can see the two towers. A huge explosion now, raining debris on all of us. We better get out of the way.
Não é raro encontrar pessoas que acreditam que os ataques terroristas no World Trade Center em Nova York foram armados pelo próprio governo americano, que a princesa Diana continua viva e forjou sua própria morte, que o governo americano esconde extraterrestres da população e que as eleições americanas de 2020 foram fraudadas. No mundo todo, muitas pessoas acreditam que a China criou o coronavírus em um laboratório e o espalhou de propósito para dominar o mundo, ou que as empresas farmacêuticas ocultaram a eficácia de remédios já existentes para o vírus para lucrar com vacinas. Outras acreditam que vacinas causam doenças ou não são seguras. O que leva as pessoas a acreditarem em teorias da conspiração? Existem características de personalidade comuns entre conspiracionistas? As mídias sociais realmente aumentaram a frequência dessas histórias? No episódio de hoje, conversaremos com o cientista Joseph Ussinski, da Universidade de Miami, um dos pesquisadores mais renomados no mundo no estudo de teorias da conspiração. Estaríamos eu e você sujeitos a acreditar em histórias sem sentido? Eu sou o professor Luiz Gaziri e esse é o podcast Provocações Científicas, um show onde eu entrevisto os mais influentes cientistas do mundo para trazer para você, em primeira mão, as mais surpreendentes e recentes descobertas científicas sobre comportamento humano que impactam a nossa vida pessoal e o mundo dos negócios. Com insights poderosos de áreas como psicologia, neurociência e economia comportamental, nesse podcast você entenderá quão perigoso é tomar decisões baseadas na intuição e aprenderá a evitar erros que custam muito caro. Aqui no Provocações Científicas, o conteúdo é 100% ciência e 0% achismo. Professor Ussinski, seja bem-vindo ao Provocações Científicas. E a minha primeira pergunta para você é a seguinte: qual é a diferença entre conspirações e teorias da conspiração?
Uma conspiração, pelo menos o tipo de conspiração com o qual eu me preocupo, envolve grupos pequenos de pessoas poderosas trabalhando secretamente para o seu próprio interesse contra o bem comum e de uma forma que subestima nossas regras e alicerces básicos, contra o uso amplo da força e fraude. E a gente sabe que uma conspiração aconteceu porque as instituições investigativas competentes olharam para o caso e determinaram que é o que aconteceu. Então, um bom exemplo nos Estados Unidos é que o Watergate é uma conspiração. A gente sabe que é uma conspiração porque os autores foram à júri popular, alguns foram para a cadeia. O FBI investigou, o Congresso investigou, todas as evidências estão disponíveis publicamente para quem quiser ver ou confrontar. Agora, uma teoria de conspiração tem todos esses mesmos elementos, no entanto, as instituições investigativas competentes ainda precisam investigá-la. Ou já investigaram, mas até o momento ainda não determinaram exatamente o que de fato aconteceu. Isso significa que uma conspiração poderia ser verdade, mas que espíritos na área ainda não determinaram que aquela teoria específica seja ou possivelmente seja verdade. Então, eu não uso o termo teoria de conspiração para significar louco, estúpido, irracional e falso. Eu uso para significar podia ser verdade, mas as pessoas competentes ainda precisam dizer se é verdade.
Professor Ussinski, você deu o exemplo de duas conspirações, Watergate e os atentados nas Torres Gêmeas. Você pode dar um exemplo para a gente de teorias da conspiração?
Alguns exemplos disso são: a Comissão Warren investigou o assassinato do presidente John Kennedy em 1963 e eles determinaram que uma pessoa, Lee Harvey Oswald, matou o presidente agindo sozinho. Mas tem muitas teorias de conspiração dizendo que talvez Oswald teve ajuda do exército, ou talvez da CIA, ou de Fidel Castro, ou da União Soviética, ou que a máfia tivesse envolvida. Então existem muitas teorias e nenhuma delas foi investigada pelas autoridades competentes e declarada verdadeira. Isso só significa que elas não convenceram os peritos certos até o momento.
Esse episódio de Provocações Científicas está sendo oferecido a você pela Magia Digital, uma agência especializada em gestão de redes sociais e tráfego pago. Na Magia, o projeto de marketing digital da sua empresa é tratado de forma única, sem produtos ou projetos de prateleira, o que garante que o seu negócio tenha uma estratégia consistente e um alcance diferenciado. Eu mesmo sou cliente da Magia Digital e eu posso te assegurar que o seu projeto será tratado com todo o carinho e respeito que você merece. Acesse amagiadigital.com.br e entenda como o seu negócio pode se transformar positivamente em um toque de mágica. De acordo com as tuas pesquisas, qual é o percentual de pessoas que acreditam em pelo menos uma teoria da conspiração?
Eu diria que cerca de 100%. E aqui está a justificativa. Como eu acabei de dizer, existe um número infinito de teorias de conspiração por aí. Se a gente abrisse a tampinha do nosso cérebro e colocasse todas as nossas crenças na mesa, a gente provavelmente encontraria um punhado de teorias de conspiração lá. As pessoas geralmente não admitem porque elas nem sempre têm um bom catálogo de tudo que acreditam. Mas é o que descobrimos quando pesquisamos sobre teorias de conspiração. Que quanto mais teorias de conspiração a gente pergunta para as pessoas, em qualquer uma das nossas pesquisas de opinião, cada vez menos pessoas dizem que não acreditam em nenhuma delas. Então, por exemplo, quando eu coloco cerca de 20 teorias de conspiração numa pesquisa e descubro que 91 ou 92% dos participantes acreditam em pelo menos uma, e a maioria acredita em mais de uma. Agora, imagine que eu perguntasse sobre 100 teorias de conspiração. Você acredita em alguma dessas teorias? Marque as que você acredita. Todo mundo vai marcar não somente uma, mas provavelmente várias. Então não tem, de fato, uma distinção entre as pessoas que acreditam nelas e as pessoas que não acreditam.
Muitas pessoas pensam que conspiracionistas são burros, que não têm conhecimento, que são ignorantes, mas pessoas como eu e você, doutores, mestres, engenheiros, todo mundo está sujeito a acreditar em pelo menos uma teoria da conspiração, não é verdade?
Sim, existe uma tendência geral de que pessoas com menos formação educacional e que ganham menos dinheiro tendem a ter uma visão mais conspiratória, comparadas a pessoas que têm mais formação e ganham mais dinheiro. Mas isso não significa que pessoas ricas e escolarizadas não acreditem em nenhuma, enquanto todo mundo acredita em várias. O que eu quero dizer é que isso é uma média entre a população americana. Então, você pode entrar numa universidade, em um departamento acadêmico, e tenho certeza que você vai encontrar pessoas falando teorias de conspiração, sabe? A universidade está perseguindo a gente, ou algo do tipo. Então não existe um grupo que seja imune, mas é verdade que pessoas com menos dinheiro e educação tendem a acreditar um pouco mais. O porquê é difícil de saber. Pode ser que, e eu sendo um educador gostaria de acreditar que seja verdade, pode ser que quanto mais formação alguém tenha, menor é a chance de ele acreditar em ideias sem provas. Eu gosto de acreditar nisso. Então, à medida que se consegue mais educação, você se livra das teorias de conspiração. Por outro lado, pode ser que o contrário esteja acontecendo. Que instituições de ensino superior estejam expulsando pessoas com mentes conspiratórias. Imagine que você seja um conspirador. Você não vai querer passar tempo numa universidade. Você não vai querer trabalhar com cientistas e professores, e eles provavelmente não vão querer trabalhar com você, certo? Imagine alguém que me escreveu: "Oi, eu gostaria de estudar contigo e descobrir quem explodiu as Torres Gêmeas." Eu provavelmente não vou responder esse e-mail. Então, pode ser sim que de fato universidades sejam ambientes hostis para pessoas que acreditam muito nessas ideias. A mesma coisa com a renda. Pode ser que quanto mais dinheiro as pessoas ganhem, de repente elas estão mais confortáveis e não exista razão para acreditar que existem pessoas te perseguindo porque você está tão bem na vida. Mas por outro lado, trabalhos que dão muito dinheiro podem não querer contratar teóricos conspiradores delirantes, certo? Então imagine que você quer contratar alguém para gerenciar fundos mútuos ou administrar milhões de dólares. Se alguém se candidata ao emprego e diz que acredita que judeus controlam a economia, você provavelmente não vai contratar aquela pessoa, certo? Então, as pessoas que verbalizarem suas teorias de conspiração não serão contratadas para cargos que exijam grande responsabilidade e que lidem com bastante dinheiro. Então, por que essas relações existem é uma pergunta aberta, mas a gente sabe que elas estão lá.
Aqui no Brasil, a gente vai ter as eleições presidenciais nesse ano. E quais são as teorias da conspiração que são mais comuns nessa época?
Eu pesquisei antes e depois das eleições. E eu perguntei às pessoas antes das eleições, se o seu lado perder, você acha que o resultado foi fraudado? E eu perguntei depois das eleições, você acha que o resultado foi fraudado? E o interessante é que antes das eleições, cerca de 40% de cada lado dos entrevistados, republicanos e democratas, pensavam que se eles perdessem, teria sido fraude. Então todo mundo suspeita de fraude até certo ponto, certo? E depois das eleições, o que acontece é que somente quem perdeu acha que foi roubado, em política e nos esportes. Quem reclama sobre os árbitros no final da partida? Não é quem ganha. Para quem ganhou, a partida tá tudo melzinho na chupeta. Tudo tá ótimo. Para quem perde, eles têm uma razão para reclamar. Eles não gostam do resultado e para algumas pessoas é muito mais fácil dizer opa, a gente foi roubado, do que olhar no espelho e dizer bom, talvez nosso candidato não tenha sido tão bom. Talvez a gente não se esforçou e convenceu mais gente a votar. Talvez a gente não tenha se organizado direito. Talvez a gente não tinha os melhores argumentos. Ninguém quer fazer isso. Quem quer culpar a si mesmo por suas perdas? Muito melhor culpar conspirações duvidosas. Essa dinâmica tende a se repetir com frequência nos Estados Unidos. A única exceção foi com os apoiadores do Trump, quando mesmo depois dele ganhar, eles alegavam que ele tinha sido roubado. Então, quando ele estava ganhando as primárias em 2016, ele ainda dizia que tudo seria fraudado mesmo que ele estivesse ganhando. Ele disse que a convenção de indicação ia ser fraudada mesmo que ela não tenha sido. As eleições gerais seriam fraudadas, ainda que ele tenha ganho, certo? Agora, o que é interessante foi que depois que ele ganhou as eleições de 2016, ele não disse que o colégio eleitoral tinha sido fraudado, porque ele ganhou. Aquilo foi perfeito. Ele perdeu o voto popular. Então ele disse que aquilo foi fraude. Ele disse que 3 milhões de imigrantes mexicanos ilegais tinham cruzado a fronteira só para votar para Hillary Clinton. O que é um tanto ridículo, porque não é tão fácil fazer americanos saírem de casa para votar, certo? Você consegue imaginar todos esses mexicanos pulando da cama, prontos para atravessar o deserto, arriscando suas vidas só por um voto? Por favor. Então é assim que a dinâmica funciona. Em 2020, o que a gente vê é que todos os lados estavam preocupados com fraude. Os republicanos, depois das eleições, estavam realmente sem limites, no sentido que entre 60% a 80% dos republicanos acreditavam que as eleições foram fraudadas. Agora a pergunta é, por quê? Não é só porque eles perderam. É porque eles perderam e, além disso, Trump disse que a eleição foi fraudada. A mídia conservadora disse a mesma coisa. Os aliados do Trump também na Câmara e no Senado, e por todos os níveis do governo também. Então, essencialmente, você tem essa mensagem gigantesca espalhada dizendo foi fraude, foi fraude, foi fraude, da mídia conservadora até os congressistas republicanos. Então, você esperaria que 40% dos republicanos pensasse que as eleições tinham sido fraudadas só pelo fato de que eles perderam, mas agora você dobra isso. E esse número é tão alto porque geralmente você não tem o presidente em exercício dizendo que foi fraude, ou um candidato que perdeu dizendo que foi fraude, certo? Romney não fez isso. McCain não fez isso. Bob Dole não fez isso, certo? Então é por causa disso que você tem tanta gente pensando que foi fraude.
Você acha que as mídias sociais pioram as coisas?
Bom, depende do que você quer dizer com pior, certo? O que eu quero dizer é que as pessoas usam as tecnologias de comunicação disponíveis a elas. E só porque você publica algo nas redes sociais, não quer dizer que tem gente vendo, ou que alguém se importa, ou que alguém seja influenciado por isso, certo? Então tudo isso tem que ser levado em conta. Existe essa ideia agora de que, de alguma forma, mídias sociais têm piorado tudo. E isso simplesmente não é verdade. Não existem provas para essas acusações. O que você disse foi muito importante. Você tem um presidente em exercício dizendo que vai haver fraude. Para tudo. Isso é tudo que você precisa. Você não precisa de mais nada quando isso acontece, certo? A gente tem que pôr a culpa onde ela realmente está. Não é culpa das mídias sociais que o presidente está dizendo que vai haver fraude. Não é. É culpa do presidente. É ele que está fazendo isso. E as palavras dele importam, porque muitas pessoas ouvem o que ele diz. Porque seus seguidores confiam nele, e eles acreditam que o que ele diz é verdade. Ou provavelmente verdade. Então é meio como culpar mídias sociais por qualquer coisa que o Trump diga. Culpe o Trump pelo que o Trump diz. E culpe as pessoas que confiam nele por confiar nele. Mas a mídia não importa tanto assim. Porque se o presidente disse, uma hora virá público de alguma forma, seja pelos jornais, ou pela TV, ou mídias sociais, ou outro tipo de mídia. E eu acho que está todo mundo procurando um bicho-papão. Porque é muito assustador dizer que as pessoas são o próprio bicho-papão. As pessoas que a gente coloca no governo e aqueles que apoiam eles. E é aí que a culpa precisa ser colocada. E isso é desconfortável para algumas pessoas. Existe essa ideia que muita gente tem de que a mídia é muito influenciadora. Mas ela não influencia ninguém além dela mesma. Nós somos imunes a teorias de conspiração, informações falsas e mídia parcial. Nós somos imunes, mais inteligentes e melhores, mas todos os outros são os burros. Eles são facilmente influenciáveis. Eles são um gado. A gente já debateu sobre isso de um jeito ou outro por bastante tempo. Se você voltar alguns anos, a gente discutia os efeitos dos noticiários de TV a cabo. Eles eram um bicho-papão. E as pessoas culpavam ele por todo tipo de coisa ruim na política. Hoje são as mídias sociais. Então a gente está sempre querendo culpar algo.
E, professor Uscinski, quais são os testes que as pessoas podem fazer para descobrir quais conspirações são prováveis e quais são improváveis?
Bom, se você não tiver muito tempo, você ouviu uma teoria de conspiração, a melhor coisa a se fazer é apenas não acreditar nela. Isso não significa que você tenha que dizer que ela é falsa. Você não precisa acreditar que ela seja falsa. Só pense o seguinte. Bem, vou esperar por mais informações, mais provas, e vou esperar por ela ser investigada pelos experts da área. Então, o que eu costumo dizer para as pessoas é segure a sua crença até que aquela ideia atinja um número alto de provas. E é aí que temos que ter cuidado, porque é muito fácil acreditar em teorias de conspiração que dizem exatamente o que a gente quer ouvir. Quando se trata de teorias de conspiração que acusam o lado adversário, é claro que a gente quer acreditar porque elas são pessoas más. A gente não gosta delas. Elas estão com toda certeza tramando algo contra a gente. Quando a gente perde, a gente ama ouvir teorias de conspiração dizendo que foi fraude. Isso nos garante manter a nossa autoestima. A gente não precisa, no espelho, dizer, pô, por que eu perdi? Então tem algo muito consolador nela. Mas não acredite nas coisas só porque elas te dão conforto. Não acredite em coisas só porque elas fazem o lado adversário parecer ruim. Isso é muito conveniente. Uma coisa que acho muito importante é que o peso da prova não está em alguém que tenha que provar que algo é uma teoria de conspiração. O que eu estou dizendo é que, se alguém te diz uma teoria de conspiração, você não precisa dizer, olha, você está errado, ou isso não é verdade. Só diga, pode ser verdade. Você pode estar certo, mas vou esperar e vou deixar os experts me dizerem. Vou esperar por mais provas. Não vou simplesmente acreditar em algo porque um cara me disse, durante o almoço ou algo assim. Então, se alguém te perguntar, pô, como você não acredita em mim? Me prove o contrário. Diga, eu não preciso te provar o contrário. Vou esperar. E se você não gosta disso, cai fora.
E o que você pode dizer aos nossos ouvintes sobre as teorias da conspiração que surgiram durante a pandemia do coronavírus?
As pessoas estavam dizendo que a vacina contra o Covid era ou uma trama da indústria farmacêutica ou tinha perigos escondidos. Mas as pessoas já vinham dizendo isso sobre todas as vacinas. Elas falavam isso da vacina contra o sarampo e a rubéola. As pessoas diziam que a Covid era fake e outras diziam que era uma arma química. Era o que diziam sobre a Zika e sobre AIDS também. Sobre a gripe suína e a aviária. Sobre tudo, entendeu? Eram as mesmas pessoas falando as mesmas coisas. As pessoas diziam que Bill Gates estava por trás da pandemia. Bem, depois da pandemia, elas diziam que George Soros, que estava controlando tudo. E antes disso, eram os Rockefellers, e os Rothschilds, e os Kennedys, e tantos outros. São novos tempos e as pessoas ajustam as suas teorias para adaptar às novas circunstâncias. Então são as mesmas teorias, só com nomes diferentes. A questão é que eu até gostaria de ser surpreendido por uma nova e criativa teoria de conspiração, mas a maioria delas é a mesma comida apenas requentada e servida de novo, e de novo, e de novo. Então não tem nada de novidade mesmo ali. A melhor forma de pensar sobre isso é que se você soubesse quem estava teorizando conspirações em 2019, você saberia exatamente quem estava fazendo isso em 2020 e em 2021. É o que as pessoas falavam. Ah, o 5G está espalhando o coronavírus. Bom, antes da pandemia, eles diziam que 5G estava causando câncer ou monitorando a gente, ou cozinhando nossos cérebros, ou algo do tipo. E agora que temos uma pandemia, você muda a teoria um pouquinho e a adapta para a novidade. É só isso que acontece.
Você poderia compartilhar um pouquinho com a gente a tua pesquisa junto com o Dr. Joseph Parent sobre as cartas ao editor, né, que vocês analisaram bastante conteúdo sobre teorias da conspiração? Você podia compartilhar com a gente o que vocês encontraram nessas cartas?
O The New York Times tinha acabado de ser digitalizado. E a gente teve acesso a todos os artigos do The New York Times para ver os bancos de dados. E a gente conseguiu voltar no tempo cerca de 120 anos. Então a gente voltou para 1890. E a gente tinha amostras de cartas ao editor de todos os anos. E a razão que nos levou a olhar essas cartas era porque tinha pessoas escrevendo expressão nas suas opiniões. Porque a gente não conseguia entrevistar pessoas em 1890, mas a gente podia ver sobre o que elas escreviam, pelo menos para o New York Times. E pelo menos sobre o que tinha sido impresso. E o que encontramos com o passar do tempo era que, à medida que o partido do presidente mudava, as teorias proeminentes de conspiração mudavam também. Então, quando tinha o republicano na presidência, eram os republicanos, conservadores, pessoas ricas, grandes empresas sendo acusadas. E quando o democrata estava na presidência, eram os comunistas, os socialistas, os democratas, os liberais e os sindicatos sendo acusados. Então, quem estivesse no poder se tornava um para-raios para acusações de conspiração. E isso faz todo sentido se você pensar bem, porque as pessoas do lado de fora são os perdedores. Eles não estão no poder. De que eles têm medo? Das pessoas no poder. Então, é totalmente natural que as teorias de conspiração sejam sobre elas. Então, a gente olhou para o que tinha entre 1890 a 2020 e isso era o que os dados mostravam. Que durante todos esses anos, elas se alternavam nesses dois grupos. Agora, aquela coleta de informações acabou em 2020, então a gente não pode falar muito sobre a era Trump. Mas depois de observar tudo isso, posso dizer que sim, o Trump se vendia como alguém fora do sistema e como uma vítima. Ele conseguiu fazer isso durante seu mandato. Então, os republicanos estavam sob ameaça enquanto ele estava na presidência, mesmo ele sendo aqueles que estavam no poder. E isso deu trabalho para ele. Ele foi impeachmentado 2 vezes. Ele estava sob investigação quase o tempo todo que esteve na presidência. Então ele conseguia a validação de que sim, estou sendo vítima de forças obscuras conspiratórias. São os democratas, o Estado paralelo e todos eles querem me pegar. E ele conseguia vender essa ideia. O que não funcionaria para a maioria dos demais presidentes. Lembre-se que quando Bill Clinton se encrencou no final dos anos 90, a esposa dele foi na TV e disse que ele não fez nada de errado. A gente é vítima de uma grande conspiração de direita, ela dizia. Aquilo virou piada, porque ninguém acreditava que os problemas do Clinton fossem decorrentes de conspiração. Mas para os apoiadores do Trump, eles podiam olhar para o que estava acontecendo e logicamente dizer: parece que realmente as pessoas estão perseguindo ele. Ele estava realmente sob ameaça. Então funcionou para ele. Eu acho que tinha uma dinâmica diferente durante a era Trump, mas porque Trump foi um candidato muito diferente. Ele não foi um candidato normal. Ele não foi um presidente normal. As pessoas tendem a dizer as mesmas coisas no decorrer dos anos. E quando se trata de política, cada lado está sempre acusando o outro. Isso é uma regularidade. Bem, o que a gente também encontra nos Estados Unidos é que existem pessoas que não são tão afetadas assim por essa parte da política. Para algumas pessoas, não se trata do outro lado apenas querendo as pegar. Para elas, está todo mundo atrás delas. Não importa se de esquerda ou de direita. E assim, elas não se veem numa batalha contra outro partido que quer coisas diferentes. Elas se veem pertencentes ao grupo de pessoas que estão numa batalha contra as forças corruptas, a elite, os interesses financeiros, o sistema como um todo. Então, esse tipo de pessoa não se importa se é a esquerda ou a direita que está conspirando, porque para eles, todos estão conspirando. E para essas pessoas, elas tendem a adotar teorias de conspiração que são necessariamente partidárias. Então, não é tão partidário pensar que as vacinas são parte de uma conspiração. Qualquer um pode acreditar nisso se você não confia na indústria farmacêutica. Aqui, ideias sobre o pouso na Lua ser falso, o governo esconder alienígenas, muitas coisas diferentes não têm um elemento partidário. Então, por isso, você tem pessoas dos dois lados comprando essas ideias, pessoas de partidos independentes comprando essas ideias. Porque na visão deles, não se trata de partidos, se trata de uma elite corrupta. Então, o jornalismo nos Estados Unidos foca muito nos nossos líderes da elite. E a maioria deles é partidária, faz parte de um time ou de outro. Então, a gente está sempre olhando para a política em termos de esquerda ou direita. Uma dimensão. Você pode ir para a extrema direita, para a extrema esquerda ou para o centro, mas é sempre uma dimensão. Mas você pode pensar em muitas pessoas que estejam numa dimensão diferente em se tratando de opiniões, onde não se trata tanto de ser de esquerda ou de direita, e sim do quanto você apoia o sistema, o quanto você apoia o establishment. Porque ser partidário nos Estados Unidos é estar enraizado no sistema político. Você apoia um partido e não o outro. Você vai votar e doar para as campanhas, você é um participante ativo no sistema que você apoia. Mas para algumas pessoas, elas não apoiam o sistema. Elas acham que é fraudado e corrupto, e que todos nele também são. E para elas não se trata de derrotar o lado adversário, é sobre destruir todo o sistema. A gente precisa de uma solução gigantesca, não apenas mudar o poder de um lado para o outro entre um monte de elites que elas nem sequer conseguem confiar. Não importa quem seja. A gente tem que focar nisso hoje mais do que já fizemos isso no passado, porque esses sentimentos estão aí. E é o tipo de sentimento que o Trump usa. Porque a visão do Trump era: republicanos vão votar em mim, de qualquer forma, porque sou republicano. Eles não votarão para Hillary Clinton, em sua maioria. Então, o que ele fez foi: eu vou tentar alcançar as pessoas que simplesmente odeiam todo o sistema. E funcionou para ele, porque Hillary estava super dentro do sistema. Ela é uma representante do sistema. E ela será parte dele para sempre. Mas Trump não era parte dele. Então ele foi meio que capaz de expressar essas ideias anti-sistema e ser digno de confiança ao fazer isso. E acredito que parte da sua vitória se deu por ativar esses tipos de pessoas para sua coligação. E é isso que ele continuou fazendo. Não é apenas sobre convencer os republicanos, é sobre convencer quem odeia o sistema.
Professor Yuscinski, recentemente a gente teve vários casos aí nos Estados Unidos de teorias da conspiração levando à violência e morte, como os tiroteios em Buffalo, a confusão lá no Capitólio, o Unite the Right e o Pizzagate. Você poderia explicar para a gente quais são os riscos e benefícios de teorias da conspiração?
Sabe, uma coisa que a gente tem que entender é que às vezes as pessoas vão agir de maneiras terríveis e as teorias de conspiração podem não ser a motivação delas. Pode apenas ser uma justificativa depois do ocorrido. Então é claro que para alguns, acreditar que existem organizações poderosas que estão aí e querem te pegar te faz querer tomar uma atitude. Talvez você queira lutar fogo contra fogo, e isso acontece às vezes. Mas as crenças em teorias de conspiração estão bem populares e a vasta maioria dessas pessoas não age de forma alguma sob influência delas. Se todo mundo que acredita numa teoria de conspiração cometesse um ato violento, as ruas seriam rios de sangue, o tempo todo. Mas elas não são. E até pensando sobre o ataque no Capitólio, a maioria das pessoas que acreditavam que a eleição foi uma fraude ou estavam em casa ou no trabalho em 6 de janeiro. Foi algo pequeno comparado ao tamanho do país, com um grupo relativamente pequeno de pessoas que apareceu por lá e atacaram o Capitólio. Então não pode ser o caso de que, de repente, adotar uma crença faça você agir. Todos nós temos muitas crenças, e a gente não está agindo a respeito delas o tempo todo. Mas, de novo, isso não quer dizer que as teorias não tiveram nenhum efeito ou consequência. É apenas difícil de determinar que apenas por uma crença uma pessoa vai agir ou não. Porque o que você precisa considerar é que ação e crença são provavelmente motivadas por coisas diferentes. Então, duas pessoas podem acreditar que tem uma conspiração acontecendo, mas para alguém agir a respeito disso, elas têm que ter motivações para quererem agir. E isso é diferente de apenas acreditar numa ideia. Então, duas pessoas podem acreditar na mesma coisa. Uma pode tomar uma atitude sobre ela, mas a única razão pela qual ela está agindo é porque elas têm traços psicológicos que as fazem querer agir. E é nisso que eu acho que temos que focar. Quem são essas pessoas que querem atacar o Capitólio? Quem são as pessoas que querem cometer uma violência e matar pessoas? Muitas pessoas acreditam em teorias de conspiração sobre imigração, e elas não estão aparecendo em mercados com armas para atirar nos imigrantes. Então tem algo acontecendo na cabeça das pessoas cometendo violência e matando pessoas. Mas tem algo nelas além do que apenas as suas crenças. Se a gente pensar, se a gente se livrasse dessas teorias de conspiração, essas pessoas não causariam mais nenhum problema. Eu não estou convencido que esse seja o caso.
Todo mundo tem algum membro da família ou amigo que acredita em teorias da conspiração? Existem algumas coisas que a gente pode fazer para ajudar, né, nossos familiares, nossos amigos a se livrar desses tipos de conspiração, de pensamento conspiracionista, professor?
Not that I'm aware of.
And if I knew it, não que eu saiba. E se eu soubesse, eu mesmo usaria, com a minha própria família. Escuta, as pessoas discordam sobre um monte de coisa. A vida é assim. Então as pessoas discordam sobre teorias de conspiração, quais são verdadeiras, quais são falsas. As pessoas também discordam sobre política, para quem elas deveriam votar ou quais partidos são melhores, ou sobre como as coisas estão indo. As pessoas discordam sobre religião. A gente sempre teve essas divergências nas nossas famílias sobre os mais variados assuntos. Você pode deixar isso destruir a sua relação com a pessoa, ou não. Você que sabe. O jeito que eu lido com essas coisas na minha vida pessoal é não conversando sobre assuntos que você sabe que irá discordar. Porque qual é o motivo de fazer isso? A gente não vai mudar a mente das pessoas. Eu sou um libertário. Essa é a minha política. Estou no departamento acadêmico onde as pessoas são, de certa forma, na sua maioria, de esquerda. E eu me dou super bem com elas. E eu discordo com elas sobre um monte de coisa. Mas elas são amigos íntimos e colegas de trabalho. Então como que a gente resolve isso? Apenas não briguem ou gritem uns com os outros. A gente tem que estar preparado para discordâncias. E desde que a gente converse sobre elas racionalmente, estejamos abertos para provas e argumentos, então tá tudo bem, você entende? Então se tem pessoas que querem discutir com você, bater o pé e nunca mudar de ideia, apenas exigem a elas um ótimo dia. Qual a razão de discutir a essa altura do campeonato?
What's the point of arguing at that point?
Joseph Ulczynski é professor de ciência política na Universidade de Miami. Seus estudos são frequentemente publicados nos journals científicos mais prestigiados de diversas áreas, e seu trabalho já foi destaque em meios como Los Angeles Times, Rolling Stone, Washington Post, NBC e diversos outros. O professor Ulczynski, ao lado do professor Joseph Parent, é autor do livro American Conspiracy Theories. Nas notas desse episódio do podcast, você encontrará links para o site, mídias sociais e livros do cientista. Como pudemos perceber, as pesquisas do professor Ulczynski apontam que pessoas de todos os perfis acabam acreditando em alguma teoria da conspiração. Portanto, eu e você também estamos sujeitos a acreditar nelas. É interessante notarmos que muitas teorias da conspiração que circulam hoje em dia não são novas, apenas requentadas para o momento atual. No levantamento realizado pelo Dr. Ulczynski, ao lado do Dr. Joseph Parent, em que eles analisaram mais de 100 mil cartas ao editor, publicadas pelo New York Times e Chicago Tribune, entre 1890 e 2010, as descobertas mostram que teorias da conspiração sempre caem nas mesmas categorias: esquerda, direita, comunista, capitalista, governo, mídia, estrangeiro e outros. Essas categorias de teorias da conspiração se tornam mais frequentes dependendo de qual lado está no poder. Se as mesmas histórias estão circulando há mais de 100 anos, podemos chegar a duas conclusões. Ou elas são falsas, ou os conspiradores gostam tanto de seus planos que estão esperando seus bisnetos nascerem para colocá-los em prática. Se você gostou da conversa com o professor Ulczynski e quer saber como a ciência nos ajuda a distinguir conspirações verdadeiras das falsas, se vacinas têm chip, se os comunistas estão planejando um governo global para dominar o mundo, assim como os vieses comportamentais que fisgam as pessoas em pensamentos conspiracionistas, e também como tentar convencer um conspiracionista a pensar melhor sobre suas crenças, não deixe de escutar o episódio complementar com os meus comentários e novas pesquisas sobre teorias da conspiração. Você escutou o podcast Provocações Científicas, aqui comigo, professor Luiz Gazzini. Se você gostou desse show, eu agradeço imensamente se deixar um comentário na sua plataforma de podcast favorita, o que ajuda novos ouvintes a descobrirem o podcast e, assim, tomarem melhores decisões pessoais e profissionais. E se você quiser ter acesso a conteúdos diários similares ao desse podcast, por favor, siga Luiz Gazzini nas mídias sociais e assine a minha newsletter em luizgazzini.com. Você também conhecerá mais profundamente a ciência por trás do comportamento humano em meus livros A Ciência da Felicidade, Os 7 Princípios da Felicidade e A Incrível Ciência das Vendas. Eu sou o professor Luiz Gazzini e deixo aqui o meu abraço. Espero você no próximo episódio. Até breve.